A partir de agora, na Rádio América. Versos e Preces, com o Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom Vicente Ferreira.
Santo Deus de todas as horas, teu povo implora por um prato de comida. O que será da vida sem o arroz, o feijão, a verdura na horta e, o que mais importa, um pedaço de pão? E a água na torneira que deixou de cair, na boca a seca pior, o tormento da sede, sufoco ainda maior. Dai-nos, Senhor, solidariedade em rede, pressa na partilha, um agir sem demora. E que seja agora o momento da entrega de cestas e de carinho. Deus do bom caminho, livrai-nos da cobiça de possuir ainda mais. Venha teu reino de justiça e de paz. Que alegria, amigo e amiga, estamos começando mais um Versos e Preces aqui na TV Horizonte, Rádio América de Belo Horizonte, Rádio Educadora de Coronel Fabriciano e também pela TV Pai Eterno em todo o Brasil. Obrigado mesmo de coração, estamos já nos encaminhando para o final do mês de julho e estivemos mais essa temporada na sua companhia, trazendo aqui a poesia, a arte, espiritualidade, cultura, fé. E eu tenho a alegria hoje de receber em nossa programação Bruno Sanches. Bruno Sanches, como que você está? Tudo bem?
Tudo bem. Muito obrigado pelo convite para participar aqui do programa. Estou muito honrado em fazer parte.
Você está falando de onde, Bruno?
Eu falo de Regente Feijó, uma cidade que fica no oeste do estado de São Paulo, pertinho de Presidente Prudente, que é a cidade mais conhecida aqui da região.
Antes da gente conversar e ouvir a sua música, nós temos aqui o momento proclamar a palavra, como fazemos todos os domingos, todas as semanas, escutar um pouquinho a palavra de Deus para nos inspirar. E nós estamos em nossa liturgia celebrando a 17ª semana do tempo comum. Vamos ouvir o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 1 a 15.
Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos estavam satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para um monte.
Diante da multidão faminta, acontece o milagre da multiplicação dos pães. Jesus, pegando 5 pães e 2 peixes de um rapaz, agradece a Deus pelos dons e os distribui, saciando a todos. O centro da vida cristã é a partilha. Multiplica quem divide, é uma equação matemática diferente, né? Quem divide, multiplica. Assim diz o nosso povo. Então, nós temos o pedido de Jesus, que é esse mandamento da partilha, ainda mais hoje, num tempo de tantas penúrias, dificuldades de tantos irmãos e irmãs. O drama da fome, por exemplo, retorna entre nós em muitas instâncias, aí com a pandemia e todas as bifurcações desse tempo, todas as nossas dificuldades em nosso país e também em outras partes do mundo. Algumas agências de soberania alimentar, por exemplo, diz que nós temos hoje no Brasil 19 milhões de brasileiros que passam fome, e 55% dos lares brasileiros estão passando por esse problema de uma certa insegurança alimentar, ou seja, não tem aquilo que é suficiente, básico, para uma boa alimentação. Ouvindo esse evangelho, então, que nós possamos socorrer nossos irmãos, e me parece que não só ajudando aqui e ali, mas formando verdadeiras redes de solidariedade. Em Belo Horizonte, um exemplo bonito é o trabalho que fazemos na Solidariedade em Rede, que vai ganhando força de tantas doações, de tantas comunidades. Até que um dia a gente possa também continuar sonhando, sonhando junto com isso também mudar o próprio jeito de viver nesse planeta, para que ninguém precise, passe por esse tormento que é a fome. Um bom domingo, uma boa semana para você. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Bruno, ouvindo os seus sons, também tem... A gente falou aqui do alimento do corpo, a viola, a música nos inspira também a alimentar o nosso espírito e nos ajudar a inspirar coisas boas. Você, como artista nesses tempos, como é que está a sua caminhada?
A música ajuda a gente se manter de pé, né? E o que eu sinto mais falta enquanto artista é de ter o contato com o público, né? Sinto falta do palco, né? Esse calor. Então, eu tenho feito todo o meu trabalho de maneira online, né? Todo o trabalho remoto. Tanto como artista, né? Participei nesse período de vários festivais, tanto tocando como dando aula, mas sempre assim, né? Com essa distância. Então, estou sobrevivendo graças à tecnologia, né? Essa possibilidade de que a gente, de alguma forma, se encontre, ainda que remotamente, né? Ainda que virtualmente. Mas sinto muita falta do encontro, né? E tem sido um período desafiador, né? Porque a gente mudou totalmente a lógica da existência, né? A maneira de se organizar no dia a dia. Eu sou pai, tenho 2 filhas, tudo mudou.
Podemos já escolher uma primeira canção que você selecionou para a gente?
Sim, já que você mencionou esse momento difícil, as bifurcações todas que estamos vivendo, eu vou escolher, para a gente começar, uma canção minha, chamada Rio Perene, que ela fala sobre essa força da arte, e que a arte é perene, né? Enquanto muitos passam, né, por seus cargos e muitas vezes oprimindo, inclusive, a classe artística, a arte vai ficar e vai ficar para sempre, ela vai passar os anos aí. Então, eu escolho essa música para a gente começar. Rio Perene.
Vamos lá então, Rio Perene com Bruno Sanches.
Se você quiser calar a minha voz, me proibir de cantar na praça, o tempo será o seu maior algoz. A arte fica e você passa. Se você quiser calar a minha voz, me proibir de cantar na praça, o tempo será o seu maior algoz. A arte fica e você passa. Se não puder na praça, eu toco num porão, ou vou com minha viola cantar lá no sertão. Se pensa que me anula assim, você se ilude. Se não puder na praça, eu posto no YouTube. A arte é trepadeira que brota no seu muro, que sobe em sua grade e se esparrama em seu entulho. É a flor no asfalto, é matinho, é tiririca. Pode jogar concreto que ela brota em suas trincas. Se você quiser calar a minha voz, me proibir de cantar na praça, o tempo será o seu maior algoz. A arte fica e você passa. Se você quiser calar a minha voz, me proibir de cantar na praça, o tempo será o seu maior algoz. A arte fica e você passa. Do bom Jesus de Guape, uma pedra que cresce, um grão no seu sapato é o que você merece. Fio de cabelo branco não se deve arrancar, pra cada um que tira nasce dois em seu lugar. Sou a minha voz nas quatro estações, sou ponte feita em pau, Brasil e Arueira. Sou a minha fé e vivo só das minhas mãos. Sou rio perene, seu castelo é de areia. Se você quiser calar a minha voz, me proibir de cantar na praça, o tempo será o seu maior algoz. A arte fica e você passa.
Thank you.
Estamos de volta com Versos e Preces. Você ouviu Catira do Vale com o Bruno Sanches, que é nosso convidado de hoje. Agradeço muito a sua companhia aqui pela TV Horizonte, Rádio América de Belo Horizonte, Rádio Educadora de Coronel Fabriciano, todo o Vale do Aço. E também estamos na sua companhia através da TV Pai Eterno em todo o Brasil. Bruno, nós voltamos nesse quadro com Catira do Vale. E que você nos conta dessa música?
Essa música eu compus quando eu morei no Vale do Paraíba, né, que fica no outro lado do estado de São Paulo, na outra pontinha, né? Já morei nas duas pontinhas do estado de São Paulo. É, aqui onde eu estou é oeste, né, lá região leste. É, então foi uma homenagem ao povo piraquara, né, que é como chamado caipira ali, que habita as margens do Rio Paraíba. E ela é uma música então inspirada no catira, né, essa dança tão tradicional aí que caipira, né, presente no estado de São Paulo, Minas, Goiás, a gente acha grupos de catira. E aí eu me inspirei nos ritmos da dança, né, e na forma, nos ritmos que fazem o palmeado e os sapateados, e na forma da música, porque o catira, tradicionalmente, ele tem uma parte que é dançada e que ela é mais ritmada, e é intercalado com estrofes de modas de viola. Então, a música, vocês repararem, tem um trechinho que é mais lento, que é todo ponteado assim, a duas notinhas, que é trazendo esse lamento das modas de viola, assim. Então é isso, a música surgiu desse momento e dessa homenagem aos piraquaras.
Piraquaras. E você estava me dizendo dos trabalhos nesse tempo de pandemia, sobre o seu curso virtual. Podia falar um pouquinho para a gente também sobre as participações nos festivais, não é isso?
Sim. Eu tenho um curso online, na verdade tenho mais de um curso online, tenho dois cursos online, que trabalham com aperfeiçoamento de violeiros, né? Então, é um curso voltado para quem já toca viola e quer se aperfeiçoar, entender melhor o braço do instrumento, ter consciência do que está tocando, para sentir liberdade enquanto toca, sentir confiança, né? Um curso é voltado a isso, trabalhar mais a parte, trazer a teoria à luz da prática, né? Então, você entender o que você está tocando, porque esse é um processo muito, muito legal, né? Ele traz muita confiança, traz liberdade, porque você começa a tocar o que você quiser no instrumento e tal. Então, esse é um dos cursos. O outro é voltado à questão técnica, trabalhar postura, relaxamento, técnicas específicas de viola, de mão esquerda e de mão direita, que é um curso chamado Afinando a Técnica na Viola. O outro se chama Por Dentro da Viola. E eu estou nesse trabalho há um ano e meio. Eu comecei um pouquinho antes da pandemia. Já era uma coisa que eu queria fazer, trabalhar com cursos online. E aí a pandemia só veio reforçar, né, essa única opção. Na verdade, virou a única opção. Mas que eu gosto muito, principalmente pelo que eu falei no início, de me aproximar de pessoas que estão geograficamente distantes, né? Então, eu tenho alunos de Belo Horizonte, tem alunos de várias partes de Minas, tem alunos do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, de Goiás, tem alunos no Ceará, na Bahia, Paraná. Então, é muito legal, né, que pessoas que jamais poderiam entrar em contato comigo para fazer aula, através dessa ferramenta, a gente se conecta, né?
Então, que bom, né? Que bom essa comunhão, inclusive, das culturas várias que temos no nosso país, porque nós falamos de Brasil, mas falamos de regiões com suas tradições. Isso não tem preço, né, Bruno? Porque até a prática do instrumento, o aprendizado da música, também a pessoa da região diferente da gente carrega com ela a sua experiência da linguagem, do povo, daquela cultura. Que coisa preciosa. E isso também deve acontecer nos festivais, né? Porque festival é lugar de encontro também de vários artistas.
Sim, ainda nesse campo didático, né? Eu dei aula no Festival Internacional de Brasília, que é um festival de verão, é o Civebra, Curso Internacional de Verão de Brasília, que já existe há décadas. É um festival muito tradicional que vem gente não só do Brasil inteiro, como do mundo, né? É um festival internacional, tem professores que vêm de fora. E eu tive a honra de dar aula nesse festival, junto com ao lado do Ivan Vilela e Roberto Correia, que são dois grandes mestres da viola instrumental. Então fiquei assim, muito feliz de ter sido convidado para compor esse time, né, junto com esses mestres. E certamente, principalmente porque esse ano foi online, o festival, por conta da pandemia, a gente tinha muitos alunos de várias regiões do país. Né, o que possibilitou com certeza uma troca muito rica assim, quando os alunos se dispunham a partilhar e mostrar, né, que às vezes o pessoal é tímido, mas quando as pessoas, né, se mostravam que estavam fazendo tal, sempre era uma troca muito muito rica.
Que coisa muito boa. Vamos escutar um pouquinho mais aí de Bruno Sanches. É uma próxima canção para a gente sair desse bloco.
Legal, vamos escutar então a música Senhorinha. É um arranjo que eu fiz para uma música do Ginga e Paulo César Pinheiro. Fiz um arranjo instrumental para ela e eu escolho ela para a gente fechar o bloco aí.
Thank you.
Voltando com versos e preces, você ouviu Elementais. E o Bruno tem um causo para contar sobre essa música, Bruno, é isso?
É, isso mesmo. Essa música ela é muito interessante, que eu compus ela em duas partes, em duas situações. Eu fiz a primeira parte dela, que vocês viram aí, é uma pegada, ela tem uma pegada assim mais rock and roll, né? E eu queria uma, e eu fiz ela sentado no, na chácara dos meus pais. Tem uma represinha e tem um tabladinho assim. Eu gosto de ficar lá tocando. E foi um dia que estava ventando, assim, veio esse som, né, com essa força da natureza. E aí eu queria uma parte contrastante, mais delicada, né? E só que custou a vir. Bastante tempo eu procurava uma segunda parte para essa música e não vinha. E aí, numa ocasião, eu fui para Águas de São Pedro. Meu irmão estava morando lá, cidade aqui do interior de São Paulo também. E lá tinha uma matinha, um bosquezinho assim, né? E eu entrei no bosque com a viola e comecei a tocar, improvisando algumas melodias. Aí de repente eu toquei uma melodia e o mato mexeu assim, ventou, sabe? E eu continuei tocando, o vento parou, né? Continuei tocando. E lembrei daquela melodia, falei, aquela melodia foi bonita. E eu nem tinha dado tanta conta assim do vento nessa hora, mas a hora que eu toquei de novo a melodia, ventou de novo. E aí eu pensei, aí eu lembrei, falei, a hora que eu toquei isso aqui parece que tinha ventado, né? Aí eu parei, o vento parou. Toquei de novo, ventou. Parei, o vento parou. Toquei, ventou. Parei, o vento parou. Falei, gente, só pode ser o Saci, né? Não é possível uma coisa dessa. Mas como eu não sabia, e aí eu gostei daquela parte para ser a segunda parte da música Elementais, mas como eu não sabia se era o Saci, se era Caiporo, Curupira, qual desses seres fantásticos que habitam as matas do Brasil, eu falei, eu não vou cometer uma injustiça, eu vou chamar a música de Elementais, porque dizem que esses seres são os elementais da natureza, né? Então foi assim que surgiu essa música e o nome dela.
Que maravilha, Bruno. E a viola sempre ligada também a esses causos. Não existe violeiro sem causa.
Não.
Estava acompanhando algumas apresentações suas, vi você lá com Rolando Boldrin, que também é para nós um grande nome da nossa cultura, da viola, do violão, dos causos, de tantas músicas, canções, que coisa boa. E só um pouquinho ainda sobre seus contatos, redes sociais. Certamente trabalha muito com essas plataformas virtuais, né?
Sim, eu tenho um trabalho intenso nas redes sociais, tanto postando músicas, né, quanto postando dicas, né, esse trabalho didático, pedagógico que eu venho desenvolvendo com a viola. As minhas redes, em todas elas, Instagram, Facebook ou YouTube, você pode me encontrar como Bruno Sanches Violeiro. Pode botar lá depois da barrinha em todos, Bruno Sanches Violeiro, você vai cair no meu canal ou no meu perfil, na minha página. E lá você pode acompanhar, o meu trabalho.
Muito bom, meu irmão. Aqui, olha, eu desejo para você muito, muito sucesso e nem sei se a palavra é sucesso, não gosto dessa palavra, não, mas é muita inspiração para compartilhar conosco o melhor da sua obra, da sua arte, que passa tanta coisa boa para muita gente. E nesse tempo de pandemia, o desejo, como você disse, é que a gente não demore muito a poder estar se encontrando pessoalmente, porque os grupos, as comunidades, né, os shows, isso é muito importante para quem vive da arte como você. Te desejo tudo de bom. Um abraço aí, né? Você falou que você tem duas crianças.
Sim,
Um abraço aí.
obrigado. Pode deixar, mandou um abraço nas meninas. Obrigado pelo convite, estou muito honrado de participar aqui. É muito legal poder levar minha música para mais lugares, para mais pessoas. Então, agradeço pelo desejo aí de sucesso. Sabe que eu defino, tem um amigo que fala que sucesso é fazer o que a gente. o que a gente gosta todo dia. Então, quando alguém me deseja sucesso, eu penso isso. É bom, vou fazer o que eu gosto todo dia.
E você tem qual a canção, a música para a gente encerrar o programa?
Eu escolhi para encerrar uma gravação que eu estou tocando com orquestra, uma música do Ivan Vilela, Armorial, e acho que é uma boa. Ela termina aí com um bom astral esse nosso programa.
Grande abraço, Bruno. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Eu termino aqui o nosso Versos e Preces, pedindo a Nossa Senhora da Piedade, nossa padroeira, que nos proteja sempre. Um abraço para você, amigo e amiga, e até domingo que vem, se Deus quiser.
Você ouviu Versos e Preces com Dom Vicente Ferreira.